você que gosta de esportes americanos, você está no paraíso. Esta é a Rádio América, aqui direto da Central 3. Programação de qualidade em podcasts é aqui. Eu sou o Antônio Curti, comigo Rodrigo Sanzovo, Matheus Rocha Ribeiro e Vinícius Veiga. Hoje tem um monólogo muito importante sobre o racismo e os quarterbacks. Tem muita NFL, também falamos de NBA, de college football, de NHL e de Major League Baseball, ok? Tá preparado, Rodrigo?
Preparadíssimo.
Sem tiara, mas de barba hoje, uma camisa psicodélica e ousada. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. E com você?
Tudo ótimo. Matheus, você me ouve? O Matheus não me ouve.
Aparentemente ele não te ouve.
Vinícius, você me ouve, meu filho?
Sim, senhor. Tô aqui.
O Vinícius me ouve. Tudo bem com você?
Tudo jóia. Vamos falar sobre o mercado do beisebol também.
Vamos falar sobre o mercado do beisebol. Tem muita pauta interessante hoje. Mas antes de nos aprofundar, a gente tem que dar informação aqui. É a Semana em Revisão. This Week in Reveal. Que maravilha. Não é o Paulo Antunes, viu, gente? O campeão de conferência no college, Rodrigo.
É, tiveram o fim de semana dos campeonatos de conferência no college.
Menos a Big 12.
Menos a Big 12, porque é xarope, não tem
xarope. É xarope, concordo.
São xaropões e alguns jogos excelentes, Big Ten, Pac-12.
Uhum. O melhor foi da Big Ten, né? Iowa e Michigan State, que foi até a última bola.
É, foi mais emocionante. É um jogo para quem gosta de ataque, não foi dos melhores, mas assim, quem gosta
eu gosto de jogos que as defesas se destacam. Não foi demérito ofensivo, foi mérito defensivo das duas equipes. A defesa de Iowa, sobretudo, é uma defesa muito subestimada. E mesmo não chegando ao College Football Playoff, essa equipe tá de parabéns, sem sombra de dúvidas. Então a Pac-12 foi vencida por Stanford, né, com Christian McCaffrey, que inclusive é um dos finalistas do Heisman, junto com o Deshaun Watson e o Derrick Henry. Na minha opinião, é o favorito.
Eu acho que o Derrick Henry é favorito,
porque
merecia mais.
É verdade.
E nesse jogo, inclusive, foi a quinta performance com mais jardas na história do college football.
Impressionante. Ele que quebrou o recorde do Barry Sanders quando estava em Oklahoma State em jardas da linha de scrimmage. Ou seja, jardas totais. Ou seja, retornando, recebendo e correndo. Né? Ele é running back lá em Stanford. Também nesta semana tivemos o anúncio do Coldplay no Super Bowl, né? Será o show do intervalo do Super Bowl 50, o Bruno Mars vai colar lá, né? Vai ser o featuring Bruno Mars. Vini, você gosta de Coldplay?
Eu gosto, mas não é a minha favorita, não.
Qual que é a sua favorita?
AC/DC, eu acho que tá no topo hoje, Foo Fighters, e seria sensacional se fosse Metallica, hein?
É, o Metallica é da região, é de São Francisco. Inclusive, eles vão fazer o show na véspera do Super Bowl lá no AT&T Park, que é o estádio do San Francisco Giants. Chupa NFL. Panthers e Warriors seguem invictos, né? E o 76ers perdeu as preguinhas. Você vê que não tem censura, o negócio é o passo dos limites. Ganharam, Rodrigo, finalmente.
Finalmente cara, ganharam. Cara,
o estúdio desmontando aqui do meu lado.
Finalmente ganharam injusto contra os Lakers de Kobe Bryant.
Que beleza,
um jogo,
hein?
Depois do anúncio da aposentadoria.
A gente falou aqui no podcast que eventualmente o Kobe poderia ter como marco aí nesse último ano, nesse tour de despedida, vencer os Warriors, mas não rolou.
Não rolou.
Pelo contrário, né? Acabou o marco até agora na temporada. Ele fez um jogo muito bom contra o Washington, né? Contra os Wizards.
Ele, alguns jogos ele tá jogando bem.
É. Mas ele não tá tendo outro problema. Comparado ao ano passado, a amostra é muito pequena e a gente sabe que em termos de estatística é ridículo numa temporada de 82 jogos falar que ele tá tendo uma boa temporada, sendo que ainda falta 3/5 da temporada.
Sim, e os Lakers, como um todo, são uma bagunça.
Né? É um time bem bagunçado.
A gente viu o Byron Scott ontem deixando no banco dois jovens garotos que têm muito potencial, o D'Angelo Russell e o Julius Randle. E sim, uma bagunça mesmo.
D'Angelo Russell que jogou em High State ano passado, né? Caiu precocemente no March Madness, inclusive eu gosto muito desse menino. Você gosta dele também, não gosta, Vini? Eu já cheguei a ver alguma coisa relativa a isso.
Eu gosto dele. É, mas esse é justamente o problema dos Lakers, que o Byron Scott tem negado o Russell nos últimos períodos de jogo. Então é algo bem preocupante isso e tá sendo uma trava pro desenvolvimento dele.
Matheus, você me ouve agora?
Ouvir eu ouço, não sei se vocês me ouvem.
Agora te ouvimos. Agora foi, estamos em... não teremos mais falta de two man man. Aliás, é o que seria o contrário, né? Não teria tantos, ou não teria 11 jogadores, mas isso não é falta. Falta alguma coisa a falar dessa semana, Rodrigo? Esqueci de algo na pauta?
Breaking Reveal. Breaking Reveal. Panthers e Warriors invictos.
Ah, é verdade. Não, mas eu falei isso. É só pra dar uma notícia.
Sim, estão invictos.
Estão invictos. Os Warriors fez um jogo até difícil contra Brooklyn.
Sim, é. Vai ser muito difícil manter essa invencibilidade por muito tempo.
Não, é uma coisa certa. Por mais lindo, utópico e perfeito que seja, eu me visto de Carmen Miranda se os Warriors terminarem a temporada invicto.
Ah, isso é lógico. É, são 82 jogos.
Não tem como.
É impossível. Mas a questão é que qualquer jogo, assim, que aparentemente é fácil, às vezes pode se tornar um problema.
Sobretudo porque é um time que gosta de chutar do perímetro e tem dia que a bola não entra, né? Essa frase ficou muito dúbia. Quinta série. E o Stephen Curry, por exemplo, nesse jogo contra o Brooklyn, o primeiro e segundo quarto não foi tão bom, né? Ele deslanchou no terceiro quarto, acho que houve ajustes por parte do intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente fala do Golden State Warriors. Agora a gente vai pro monólogo. Eu vou te fazer várias perguntas. Responda como quiser, existe uma liberdade editorial nesse programa e provavelmente eu vou concordar com você. Haverá um texto sobre no Pro Football, acredito que hoje ainda. Hoje, terça-feira. Por que quando o Tom Brady e o Aaron Rodgers perdem recebedores e a equipe perde, é justificável, é desculpa? E quando o Cam Newton perde o principal recebedor na pré-temporada e tá invicto e ninguém fala nada?
Essa é uma questão muito complicada, né? Que passa por muitos fatores. Um deles, muito grande, é a etnia do Cam Newton. Infelizmente, a gente sabe que há muito tempo na NFL, os quarterbacks negros, e até jogadores negros em geral, eles passam por muito mais dificuldades do que os brancos. Eles são muito mais questionados, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E o texto acho que vai tocar muito bem em vários fatores que influenciam isso. É muito complicado falar sobre isso. Mas porque
eu vou te falar dois nomes de quarterback. Você fala pra mim se eles correm ou se eles passam. Pode ser? Warren Moon, ele mais corre ou mais passa?
Mais passa.
Doug Williams, ele mais corre ou mais passa?
Mais corre.
Tá. Por que me falaram então no Twitter que o Warren Moon corria mais? Porque eu perguntei isso uma vez.
Ele é negro. Por isso, simplesmente porque ele é negro. Agora, outras perguntas. James Winston é um pocket passer?
É!
Exatamente.
É isso que é o mais
Teddy
louco.
É um pocket passer?
Sim,
é um
isso passer. Que é o mais louco. Eu ouvi o processo de draft inteiro de pessoas em redes sociais que o James Winston era scrambler. Ele não era. Florida State opera em pro offense. É um sistema parecido com a NFL. Passe para Tyrant, por exemplo. James Winston adorava isso. James Winston é um pocket passer.
O 40-yard dash dele é de quase 5 segundos.
Sim, sim. E as pessoas se apegam à questão da etnia.
Aquela impressão, né? Isso até transcende um pouquinho a questão dos quarterbacks. Tem muitos wide receivers que a gente fala que é... A gente não, mas as pessoas falam que eles são surpreendentemente rápidos porque são brancos.
Então, essa questão não é um racismo só com negros. Eu sei que a palavra racismo com brancos pode parecer vitimismo, não, mas tipo...
Absurdo.
Hipocrisia, vamos dizer assim.
É quase que um absurdo, assim, falar. Porque, assim, apesar de ter essas...
isso aí o Christian McCaffrey...
Sim, tem running back de Stanford.
Cara, sabe o que eu li essa semana no Twitter que mandaram pra mim? Eu não vou revelar o nome do seguidor. Nossa, eu vi o McCaffrey... Eu não tinha assistido nenhum jogo de Stanford só. Esse é o primeiro jogo que eu assisti. E pelos stats e pelo que você falava, eu achava que ele era negro. Eu juro por Deus que eu li isso.
Porque, assim, são generalizações que acontecem. Mas essas generalizações, eu acho que eu falei exatamente com essas palavras no meu trecho do texto que vai ao ar. Essas generalizações são a ponta do iceberg. Porque essas generalizações são, por favor, com aspas, a parte mais inofensiva. O problema é quando você transcende essas generalizações e passa a questionar muito as atitudes fora de campo e o caráter dos jogadores baseado na cor da pele deles. Porque quantas vezes você ouviu questões sobre o caráter do Jake Locker? Pouquíssimas.
É verdade.
Pouquíssimas. Ele teve muito mais problemas fora de campo na universidade do que os outros, do que alguns dos quarterbacks negros que entraram na liga. E eles são muito mais questionados. O Russell Wilson... Que é...
Tá voando baixo.
Voando baixo, é bonzinho, completamente tá bonzinho fora baixo. De campo. Embora eu acho que ele fale algumas asneiras.
Não, às vezes ele é um pouco arrogante em termos de... Mas eu não vejo nenhum problema nisso.
Assim,
em termos esportivos, vamos dizer assim.
Quem chama o Tom Brady de arrogante é muito raro.
E ele é
confiante.
É.
O branco é confiante, o negro é arrogante. Mesma coisa que o Cam Newton. Agora, o Russell Wilson questiona muito o relacionamento dele com a Sierra, como tendo afetado o desempenho no começo do ano. Por favor, cara.
É a bom, vida do cara. É chato. Matheus, a afirmação... Eu vou fazer uma afirmação aqui, entre aspas, que eu ouvi de um membro da nossa equipe do Pro Football no WhatsApp, no nosso grupo. Abre aspas. O Cam Newton não é considerado MVP pela maioria das pessoas desde a semana 6 porque ele não é branco. Fecha aspas. É uma afirmação forte, mas tem alguma porcentagem de verossimilhança nisso?
Olha, eu não duvidaria que realmente acontece isso por causa da etnia do Cam Newton. E qualquer coisa que o Kenilton faz dá problema. Eu não sei explicar isso. Se ele dança depois do touchdown, dá problema. Se ele entrega bola pra criança depois do touchdown, dá problema. Qualquer coisa que ele faz, o pessoal enche o saco dele. E ele tá fazendo uma temporada absurda, sem o melhor recebedor dele. E tem um trabalho com o Ted Ginn dropando o touchdown semana sim, semana não.
Cara, Jericho Cutchery. Cluttery, que eu brinco. Cluttery, aliás.
Cluttery.
Confundi Cluttery com Cluttery.
Inclusive, eu falei que o Doug Williams é um scrambling, porque eu falei do Doug Williams pensando no Doug Flutie, que é branco. Tá?
O Doug Williams é pocket passer, é verdade. Vamos fazer essa coisa.
O Doug Williams corre bem,
pra você ver.
Bem menos que o Doug Flutie, por exemplo. Então...
né? Sabe qual é o mais doido? O primeiro scrambler, vamos dizer assim, da história da NFL é o Frank Tarkenton.
Sim, Vikings.
Que é caucasiano.
Branco.
Né? Então, quer dizer, é uma questão complicada. Então, Vini, vamos ver se você consegue explicar. Eu não consigo, ninguém vai conseguir, mas for the sake of debate, eu vou te perguntar. Por que um jogador dos Packers, por que o Jordy Nelson fazendo o Lambeau Leap é bonito? E por que o Cam Newton entregando a bola para um torcedor dos Panthers é feio?
Eu acho que é como vocês falaram antes, é que quando um branco faz isso é algo confiante, algo que ele está fazendo isso sem ofender ninguém. Mas quando um negro faz isso, assim, já começa a olhar torto já, tipo, ah, por que ele fez isso? Eu acho que o branco, nesse caso, ele tem o benefício da dúvida. E muitas vezes o negro não, infelizmente, né? Sobre o quarterback que você disse, na história, acho que só o McNair em 2003 que foi MVP, né?
Sim, é empatado.
E o Doug Williams foi MVP do Super Bowl em 87.
O que é bem pouco, né?
Acho que sim.
Na história da Liga.
Aliás, quanto tempo temos de gravação, senhor Yamin? Campeão da Copa do Brasil. Parabéns, inclusive. Viu?
Muito obrigado.
3 minutos? 3 minutos? Bastante tempo, então. Falando do Doug Williams, ele que foi homenageado e está no Ring of Honor do Tampa Bay Buccaneers e de Washington, né? Foi inserido ontem. Anteontem dos Bucks. Sabe que pergunta fizeram pra ele no Super Bowl, no Media Day? É que o Media Day é absolutamente ridículo, né?
É, uma farra.
Numa boa. Não, não é que eu tô falando assim, o Curso tá falando que ele nunca foi... Cara, se um dia, eventualmente, tiver a chance, etc e tal, de estar no Media Day, eu vou fazer o trabalho mais profissional possível e fazer perguntas inteligentes. E não me vestir de noiva e pedir o Tom Brady em casamento, entendeu? Como já aconteceu.
Sim.
Você faria isso com o Blaine Gabbert?
Não.
Oh.
Profissionalismo.
Tá. Perguntaram pro Doug Williams no Media Day do Super Bowl 22, eu acho que é o 22, ou 21, enfim, 87. Há quanto tempo você é um quarterback negro?
Absurdo, cara.
Entendeu? Absurdo. Eu sei que muita gente vai ouvir, vai falar, o Curtis tá cagando regra, feminazi, não sei se... mas tem certas brigas que valem a pena serem compradas, numa boa. A partir do momento que eu recebo um tweet, abre aspas, nossa, o Cam Newton é um negro muito bonito, de uma menina... Porra, por que ele não pode ser bonito só?
Não tem explicação. Quer dizer, tem muitas explicações.
Entendeu?
Assim, a questão aqui é que o problema não é da NFL, não é do esporte. Uhum. É um problema que envolve a NFL.
Você acha que o Stephen Curry sofre um pouco desse preconceito? Ou não?
Do Stephen Curry eu não vejo... tanto,
ou a barreira já foi quebrada na NBA faz tempo.
Na NBA, a penetração de negros é bem maior já, né? Então, os grandes ídolos da história são negros. Então, eu não vejo isso... Lógico que ele sofre preconceito, porque é uma questão social.
Uhum.
que infelizmente assombra a nossa sociedade hoje. É um dos grandes desafios que a gente tem hoje, é o desafio da desigualdade, porque a gente luta pela liberdade e desigualdade, mas é muito seletiva hoje em dia. Então eu considero o grande desafio social do nosso tempo é esse, tanto em termos de gênero, em termos de orientação sexual, em termos raciais, são o grande desafio que permeia a nossa sociedade. E então não dá pra gente isolar isso como um problema da NFL, a gente tem que estudar isso como um fenômeno social mesmo.
Ô Matheus, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pra não parecer que é só questão de negros, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a porcentagem de não caucasianos no hockey? Você sabe? Na NHL? Isso.
Não sei exatamente.
Deve ser coisa de 5, 10%, né?
Não, menos, se brincar.
O hockey tem a questão também de a popularidade do esporte não, ser sim. Em regiões que tem uma porcentagem menos de
mas,
negros.
Mas isso aí é relativo, na minha opinião. Chicago e Detroit, por exemplo, tem uma parcela bem maior de população que se considera de etnia não caucasiana, tem times de hockey e existem bem menos praticantes.
É que eu não sei, eu não conheço.
Tem um grande problema do hockey, que é você praticar o esporte quando você é pequeno é muito caro. Você tem que comprar seus próprios equipamentos e tudo mais. No futebol americano talvez não seja assim. Você pode jogar flag football quando é criança e depois, sei lá, ir pro high school e ganhar equipamento para poder jogar, por exemplo. No hockey não é tão assim. Então é pouco difundido na cultura negra, eu acho isso.
Ô Vini, você acha que existe um preconceito com latinos no beisebol ou não?
Muito, muito. Recentemente teve um jogador do San Diego Padres, o Buddy Norris, e ele disse que não gostava de jogar com latinos no elenco e que vários outros jogadores pensam assim também, porque o latino no beisebol, ele tem uma mentalidade mais moleque, né? Mais descontraída.
Ousada.
Ousada. E no beisebol, isso muitas vezes acaba quebrando a tradição da liga, que ser um pouco mais fechada, que ser um pouco mais tradicionalista. Então, tem muito desse lado que muitos realmente não gostam de jogar com latino por conta desses motivos. E é um racismo que está muito inserido dentro das próprias equipes e dentro dos próprios jogadores americanos, dos caucasianos, que não gostam de jogar com latinos. E a parcela, infelizmente, disso não é pequena.
É algo bastante complicado mesmo. A gente tocou no ponto, endereçaremos ele de maneira mais abrangente num texto hoje, especificamente em relação dos quarterbacks na NFL. E outro ponto que a gente não tocou, que será tocado no texto, é a transição de quarterbacks negros para outras posições na NFL. Você vê muito a forçação de barra. O cara chega como quarterback no draft e ele vira outra posição na NFL. Com brancos isso quase não acontece.
Sim. Só pra dar um exemplo, Terrell Pryor, só pra ilustrar.
Exatamente. Joe Webb, Terrell Pryor.
Vai também além da posição, né? Porque treinador, hoje em dia, você tem muito pouco hoje. O Mike Tomlin.
Ah, é verdade. Existe a Rooney Rule, né? Que é uma regra que exige que... É uma regra que eu acho que é boa, mas eu rogo, eu espero que um dia a gente não precise dela.
Sim, né? Uma...
Ela exige que pelo menos um técnico de minorias étnicas seja entrevistado quando há uma vacância de emprego, né?
Sim,
na NFL,
eu acho que deveria ser estendido, inclusive, para assistentes, para general managers e outros cargos. Mas é uma medida, de certo modo, paliativa, né? A curto, médio prazo, e a gente precisa achar soluções a médio e longo prazo.
Assim, as barreiras elas vão sendo vencidas aos poucos. Eu vou citar alguns exemplos aqui. No basquete universitário, o Matheus com certeza vai concordar comigo. Os times de Michigan nos anos 90. Né? No universitário, mas no futebol americano, os times dos Hurricanes, The U, nos anos 80 e 90.
Sim,
the
you invented
the
swag.
E espero, felizmente, que Cam Newton em 2015. Porque o cara é bom.
E esse ano mesmo a gente tá falando de, por exemplo, situações do college em Missouri, por exemplo, Missouri. que
é um bom ponto, isso é verdade.
Os jogadores tiveram que se unir para poder combater um problema de racismo que estava acontecendo na faculdade e acabaram até derrubando o presidente da faculdade. Isso é importante pra caramba, mesmo que seja assim, em ocasiões, infelizmente a gente vai falar que são ocasiões pequenas, que são em ocasiões não tão comuns, mas a gente vê que as minorias estão tendo algum poder dentro do esporte, infelizmente.
Sim, a gente está em um momento muito importante socialmente falando. As mudanças começam assim, nas universidades, começam com a luta de estudantes, saindo nas ruas, e hoje nos Estados Unidos isso está sendo muito forte, com toda a violência policial contra negros, isso aumentou muito a força que se tem dentro do povo. E acho que a gente está num momento tão importante quanto a gente teve na década de 60, na década de 70, um momento de transição muito forte.
Bom, sobre o tema é isso. Matheus e Vinícius, vocês têm alguma coisa para completar?
Não, só isso mesmo.
Não, tranquilo.
Beleza, vamos lá então. Continuando na NFL, Rodrigo, Mariota e Winston, a amostragem é pequena, mas já temos um placar?
Eu gosto de evitar dar um placar para calouros.
Porque o negócio começa a apertar mesmo no segundo, terceiro ano, quando os coordenadores defensivos têm uma off-season inteira, sobretudo os da mesma divisão, para estudar os quarterbacks calouros, né?
Sim, uma regra que eu gosto de seguir é 3 anos até 3 anos, bater o martelo sobre um jogador.
Sim.
Mas hoje a gente já vê algumas características dos jogadores que dão indícios do que será o futuro. Para mim, os dois estão tendo performances admiráveis, mas... na temporada.
O Winston talvez mais constante e mais recente.
Sim, então, a questão pra mim é que o Winston tá mostrando alguns traços que eu procuro um pouquinho mais. Ele tá fazendo passes mais espetaculares, ele tá fazendo algumas jogadas que você olha e fala, uau, ele é calouro.
Situações de terceira descida também, né?
Situações de terceira descida. Ele tem um estilo de jogo que é mais tradicional, pode-se dizer.
Ortodoxo, então, talvez.
Mais ortodoxo, palavra. Então os coordenadores defensivos meio que já sabem o que vão fazer contra ele.
E tem aquela história que você nunca consegue defender o passe perfeito, né?
Sim, exatamente.
Você pode defender a option, você pode defender um tight end muito forte, mas o passe perfeito você não consegue defender.
Ele tem o senhor braço. Mas o Mariota, por outro lado, ele teve jogos sensacionais essa temporada. A semana 1, lógico.
Semana passada.
Atenção, semana passada. Essa semana ele teve uma corrida absurda de, sei lá, 90 jardas por um touchdown.
87. Não é o recorde, teve a de 90 jardas dos 49ers ano passado com o Kaepernick, contra os Chargers. E o Terrell Pryor é o recordista. 92.
Não lembrava disso. Então, assim, são duas temporadas muito boas. Acho que dá pra gente ser paciente. É negócio de gosto mesmo. Eu gosto mais do Winston, gostava mais dele antes do draft.
Não, como jogador, eu também gostava mais do Winston. Como pessoa, todo mundo sabe a minha opinião. Eu tô até feliz que eu tenha sido contrariado a minha opinião, que o Winston demonstrava sinais de problemas fora de campo no college. Teve o caso de alegação de estupro. Colar no Burger King, pedir um copo d'água e ficar usando refil.
Isso eu já falo, assim, né? Nesse ponto...
Você já fez isso aí, assuma que você já fez isso.
O que eu fiz foi diferente. Um amigo meu pegou o milkshake, eu usei o copo do milkshake pra pegar o refil do refrigerante.
Tá vendo, né? A gente tem um bandido aqui no estúdio conosco. Tô brincando.
Não é bem assim. Eu acho que é coisa de moleque que ele fez em alguns pontos, exceto o caso da alegação de estupro, que é seríssimo.
Ele era bem molecão, assim, bem imaturo, mas que bom.
Ele deu uma coletiva depois desse jogo, que ele chegou no huddle antes do quarto guarda, da drive de vitória do time. Ele falou, e aí? Meio que brincando. Quem quer receber um touchdown? E o Mike Evans falou, eu. E ele passou pro Mike Evans por causa disso. E, tipo, ele falou muito rindo, assim, na coletiva. Ele é brincalhão e tal. Ele tá personalidade
não,
bem
que
alegre.
Ele não prejudique assim. As pessoas e enfim... existem e ofenda as pessoas. O limite da brincadeira é sempre a ofensa, na minha opinião.
Pode ser.
Né? Tipo, uma ofensa séria, assim, de coisas que as pessoas não podem escolher, por exemplo.
Ah, sim. Tem ofensas e ofensas.
Entendeu?
Eu acho que você pode brincar com um adversário e falar, eu vou ganhar de vocês são ruins. Isso aí pra mim
é. Aliás, Matheus, por que o Richard Sherman parou de causar? Eu tava pensando essa semana isso aí.
E o pior é, mesmo parando de causar, ele tem jogado muito bem. É. Não é questão de assim.
Tem menos interceptações porque há menos targets naquela área, óbvio, mesmo o caso do Darrell Reeves, né? Os quarterbacks evitam passar naquele setor, então tem menos interceptações. Mas ele ficou mais de boa, né?
É, provavelmente alguém deve ter falado alguma coisa pra ele, ele deve ter talvez tentado mudar a marca dele, né? Porque, por exemplo, pode ter. Talvez ele possa afetar mais crianças, mais jovens, com essa marca mais bonzinho, mas não vou falar nada. Mas ele continua jogando muito bem, isso que é impressionante.
Sabe o que eu acho do Sherman? Eu acho que ele falou enquanto ele falava pra se colocar
pra
na
criar
discussão,
a marca.
Pra criar a marca de melhor cornerback da NFL. A partir do momento que começaram a falar que ele era um dos melhores, eu falei, ah, tô bem agora.
É, porque o cara não é tonto, ele é formado em comunicação em Stanford, cara. Que é tipo uma das melhores universidades do mundo, não vou falar do país, mas do mundo. Ele não é trouxa, é um cara muito inteligente. A gente tem que sempre esquecer que esse é um cara que não dá ponto sem nó. Né? E ele teve um filho também. Talvez isso aí tenha feito com que ele mude um pouco. Não sei.
Nunca se sabe.
Deixa eu perguntar antes da próxima pauta. Mariota ou Winston? Quem que você quer no seu time hoje? Hoje. Escolhe, vai.
Eu disse Winston.
Matheus.
Vou de Winston também, ele tá se mostrando ser um baita líder com o Buccaneers esse ano.
Vini.
Eu vou de Mariota.
Você vai de Mariota? Por quê?
Vou contra a curva. Eu acho que o Mariota, ele tem jogos mais espetaculares esse ano e eu vejo um potencial dele maior que se tornar um cara de... com um teto maior do que o Winston. Uhum. Então eu acho que pra um time como o Titans, assim, eu prefiro o Mariota.
Entendi. O Rodrigo, acabou a dinastia?
Isso aí é assunto pra você, né? Eu te faço a pergunta.
Virou folclore da
do John Wick. Acabou a dinastia? Eu te pergunto.
Você sabe que... Eu tive que apagar um tweet no domingo. Porque tinha gente dando retweet achando que era de ontem. De ontem não, de domingo. Eu falei ano passado. Eu não escondo que eu falei isso aqui, tipo... Sabe, eu tive que apagar, infelizmente. Que a culpa era do Brady e tal. E domingo a culpa não foi do Tom Brady. Ano passado, até o jogo contra o Kansas City Chiefs, o Brady realmente não tava jogando bem.
Tava meio meia boca.
É, mas domingo, e eu vi muitos torcedores dos Patriots criticando o Tom Brady, não foi culpa dele.
Xaropice, critica ele.
É xaropice, né? É, Matheus, e aí? O que dá pra esperar? Assim, dia 10 de janeiro, esse time vai estar competitivo de novo, o Edelman vai ter voltado, o Gronk vai ter voltado. Mas o problema é o seguinte, corre um sério risco de jogar em Denver fora de casa nos playoffs.
Eu acho que o grande problema no momento é olhar que o Bill Belichick perdeu um jogo nos pontos em que ele fundamenta o seu time. Que é especial time sempre jogando bem, não fazendo nenhuma situação que dê problema pro time.
Não comprometendo, né?
Sim, e aí os Eagles tiveram bloquearam um punch para touchdown e retornaram um punch para touchdown também. É complicado. Tipo, isso que a gente vê que o Bill Belichick é um dos melhores técnicos da história da liga. E ele trabalha muito em cima disso, de não cometer erros que possam comprometer o time. Isso em qualquer ponto. E foi meio surpreendente ver eles perdendo nisso pro Chip Kelly, que é um técnico que está com problemas e tudo mais. E o time precisa realmente melhorar, porque jogar fora de casa, pode ser em Denver, pode ser em Cincinnati, em janeiro não é fácil. Mesmo que
a torcida dos Bengals é fanática, né?
E de um time ótimo. Um ataque bom quando está inteiro.
É, Vini, você que, como eu, especialista em previsões. E aí, qual que é a sua leitura dessa situação atual do New England Patriots?
Falta recebedor, né? Acho que esse é o principal problema. No último jogo contra os Eagles, o Brandon LaFell, de novo, deixou passes escapar ali. Até o Amêndola, no final, também deixou passes escapar. Então, sem Gronk, sem Edelman, tá bem complicado. Mas uma coisa aqui sobre New England até o final da temporada, a tabela tá fácil, né? Tem Texans, Titans, Jets e Dolphins. São três jogos fora de casa, mas em todos esses...
Ah, não sei, hein, Vini. Esse jogo contra os Texans esse domingo e contra os Jets, eu não arrisco o palpite, não.
Mas eu não vejo New England perdendo três jogos seguidos aqui e nem contra o Jets na penúltima semana. E Dolphins na última semana vai estar morto e Titans agora também está morto. Então, não sei. Eu acho uma tabela um pouco mais tranquila.
Sobre a tabela dos Patriots, Rodrigo, você concorda?
Eu acho o jogo com o Jets bem difícil.
Esse jogo é encardido, esse jogo com o Jets.
Não é fácil, não.
Porque os Jets vão estar brigando pro wild card, né?
E o Dolphins aí, a gente tem sempre esperança, né?
O jogo é em Miami?
Sim.
É em Miami.
É. O Brady, inclusive, não tem tipo 80% de aproveitamento em Miami. É uma coisa até que equilibrada.
Mas Miami vai estar morto ali, né? Na última semana. Provavelmente.
Ah, já tá morto, né?
Já tá. Já pode chamar o Greenpeace aí, que esse golfinho foi pro saco.
É, vai jogar bem, né, sem motivação ali.
Matheus, faz uma previsão aí. Cincinnati, Denver e New England, as três vagas, porque a quarta vai ser da AFC South.
Eu acredito que sim, vai ser desse jeito agora, porque vai ficar meio complicado de recuperar o que foi perdido. E ainda mais com o Denver, a defesa jogando muito bem, dando condições tranquilas pro Osweiler pro ataque.
Que eu ia falar? Texans e Patriots, Rodrigo. Você coloca seu dinheiro nos Texans nesse jogo?
Não. Nunca coloco meu dinheiro contra o Tom Brady e o Bill Belichick.
Perdeu pro Bills agora, pô.
É.
Mas o Bills é um time ofensivamente muito surpreendente. Defensivamente é decepcionante.
Tyrod Taylor é uma das grandes surpresas do ano.
Jogou muito. Semana passada jogou muito.
O Shady McCoy tá jogando muito também. Tá sendo um dos melhores running backs da NFL.
Aliás, tem Buffalo e Filadélfia em Filadélfia, não é? Um negócio assim?
Vai rolar?
Eu acho que essa semana aí tem Bills e Eagles em Eagles.
Tô focadão no Monday Night Football aqui.
Giants e Dolphins?
É.
Nossa, cara, eu vou te falar um negócio aqui. Tem umas 3, 4... Não. Acho que mais ou menos desde a semana 3 ou 4, não sei se o pessoal em casa reparou, inclusive, ou vocês, nos Abre o Jogo e nos Sports Center, tá indo uma préviazinha da NFL, na ESPN. E eu que tô redigindo isso aí. Então tem que fazer um de cada jogo que a gente transmite. Cara, eu não sabia o que falar do Monday Night Football, velho.
Quarterback ruim. Outro pior se enfrenta.
Um pior que o outro.
Não, aí eu fui no feijão com arroz. Ah, o Odell Beckham Jr., você nunca sabe o que ele pode aprontar e tal.
Dallas tem uma linha ofensiva que piorou, mas ainda boa.
Não, mas o mais tenso foi o Ravens e Browns, cara. Quando o Johnny Manziel tava fora, porque o Johnny Manziel ainda dá uma pirotecnia pro texto, entendeu? Você ainda pode fazer uma graça assim, ah, Johnny Manziel sempre... Mas tipo, não, velho, era tipo
Josh McCown. Aí o texto tá pronto. Sintonize a TV para ver quantos pick sixes vai ter Matt Schaub.
Aliás, ele continua na sequência dele, né?
Sensacional, cara.
Ó, uma coisa jamais poderá ser dita em relação ao Matt Schaub, que ele é inconstante. O cara é constante. Pô.
E
consistente.
Outra coisa que não se pode dizer, que ele não passa pra touchdowns.
Só que é pro outro time.
É pro outro time.
É que o Matt Schaub era um quarterback bom, mas parece que aquela sequência...
Foi pro Pro Bowl duas vezes.
Matou ele, matou a carreira. Acabou com ele.
Não, é realmente... E ele sempre foi um cara que eu nunca imaginaria que teria uma queda tão vertiginosa na carreira. E era um cara que não fazia nada demais.
Não, ele era sistêmico, assim. Operava no play action do Gary Kubik, ele passando pro Owen Daniels até não poder mais e confiava no Aaron Foster no auge, beleza. Mas foi impressionante. A queda dele, aquela sequência de pick six que ele teve da última vez que ele foi titular em Houston, teve jogo que ele teve duas pick six contra o San Francisco 49ers, por exemplo.
Contra o Browns também teve, não teve?
Putz, não lembro.
Uma do Carlos Dansby, acho que teve outra de outro cara.
A do Dansby eu lembro porque ele jogou nos Dolphins e o Paulo Antunes fez essa referência, né?
O Carlos Dansby é um cara que retorna, ele intercepta bastante bola.
Dos linebackers, acho que desde 2006, uma coisa assim. Ele e Lance Briggs são os líderes. Lance Briggs aposentou, mas enfim. Isso aí do Matt Schaub, faz tempo que não faço analogia com relacionamento. Pode ser homem ou pode ser mulher, viu, gente? É a mesma coisa que você pegar sua namorada num gangbang, cara. Própria carreira do Matt Schaub.
Meu Deus.
Não, na boa, velho. Porque é surreal o que aconteceu com ele, velho.
Surreal, é surreal. Sua comparação.
Se você pegar. Se você flagra sua namorada ou namorado, que seja, num gangbang, você nunca mais vai confiar em nenhum homem ou nenhuma mulher na vida, velho.
O que você tá falando?
Intervenção, por favor. O senhor está solteiro?
Agora?
Não quero jogar praga em qualquer relacionamento que você tenha.
Essa é a hora que você me põe pra intervir?
Não, mas daqui a pouco você volta.
Não fala nada,
se você,
Leandro.
Eu não sei se você é casado. Eu vejo pra sua mão se você não é casado.
Sou solteiro.
Sua futura esposa, se você pegasse ela num gangbang, se você flagrasse ela num gangbang, você confiaria em alguma mulher na sua vida?
É, ficaria difícil. Então. Porque um amor violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento, já diria Caetano Veloso.
Então, tá vendo? É, tá vendo? Uma pick six é o avesso do touchdown, porque é um touchdown pro adversário. Tá vendo? Você não menosprezou a minha analogia, como as pessoas menosprezam Cam Newton. Tá, Rodrigo?
Não diria que
você
é a mesma coisa,
fez,
não.
As pessoas que estão ouvindo ao vivo este programa, aliás, assistam www.central3.com.br toda terça-feira à tarde, você que tá indo no seu trabalho.
A camerazinha
aqui. Você que tá em faculdade aí, comeu no bandejão, cheio de salitre, aí tá peidando na aula agora, aquela aula chata do cacete, todo mundo com sono, aquele mormaço na aula. Ligue e coloca o fone, dá um migué e ouça a gente. Cara, eu falei tanta besteira que eu não sei onde eu tava.
Cara, eu me perdi em gangbang.
Tô na NBA, pelo amor de Deus. Cadê a trilha da NBA, pelo amor de Deus? Entra aí. Aí. Eu tenho que ser interditado, velho, as coisas que eu falo.
Você é doente, cara.
Gangbang foi pesado. Poderia ser pior. Poderia ser um bucaque.
Poderia ser pior. Você fez ficar pior.
Eu fiz ficar pior. Ah, vamos lá. Abre a pauta aí, pelo amor de Deus.
Tentando adivinhar a primeira derrota dos Warriors.
Faz por quê? Digita aí no Google. Golden State Warriors Schedule. A gente vê a tabela dos Warriors.
Fora de casa, que é um jogo bem difícil.
É um jogo bem difícil. Paul George tá jogando bem esse ano até, né?
Demais.
Muito bem.
Top
muito
5
bem.
MVP, provavelmente.
Eu falei bem esse ano porque ele teve aquela lesão séria, então é algo notório. O Leandro está digitando aqui no Google. Você já deve ter colocado em Estou com Sorte. Eu gosto do Estou com Sorte. Eu me sinto com sorte
eu
quando eu clico.
Abri aqui.
Tá, então se o Matheus e o Vini puderem abrir também, aí fica mais
já
fácil.
Já tô aberto.
Indiana.
Vamos lá. Subindo. Indiana... Fora de casa, hoje, dia 8 de dezembro. Rodrigo, sim ou não? Vamos lá.
Sim ou não? Sim o quê? Não
se,
o quê?
Se perde invencibilidade ou não?
Ah, cara, é difícil de prever essas coisas. Pode ser que perca.
Vamos lá, sim ou não, mais rápido. Matheus e Vini.
Ah, vou na segurança, não.
Não, Vini.
Não, mas se tem um jogo pra perder, é esse. Na próxima semana até.
Matheus.
Então. Não.
Não. Em Boston, sexta-feira, dia 11 de dezembro.
Não.
3 dias de descanso, não.
Não, Matheus.
Não.
Isso aí que o Vini falou é muito importante, viu? Questão de descanso. Poucas pessoas prestam atenção nisso.
E é uma viagem fora de casa que começou em 30 de novembro e tá até hoje viajando pelo Leste só jogando fora de casa. Então são 6 jogos seguidos fora de casa. É uma tabela difícil.
Sábado contra o Milwaukee Bucks, Rodrigo.
Chega.
Em Milwaukee.
Chega. Acabou.
Ah, esse time de Golden State é muito bom, né? Matheus.
É um jogo complicado porque é só um dia de descanso e uma viagem grande para mais ou menos o mesmo tempo, né?
Aliás, desculpa, quarta-feira tem contra Phoenix em Golden State. Desculpa, eu pulei. Quarta-feira contra Phoenix e sexta-feira contra Milwaukee.
Não,
tem sábado em Milwaukee antes.
Phoenix é entre Milwaukee.
Pera, você tá fudendo minha vida aqui, cara.
Phoenix é entre Milwaukee.
Aí tá certo. É Milwaukee, Phoenix, Milwaukee.
Eu acho que perde pra Milwaukee.
Tô brincando, viu, Leandro? Eu gosto muito de você. Não desejo gangbang pra você.
Vou falar que perde pra Milwaukee, viu?
Eu acho que esse jogo aí é complicado também, viu, Vini?
Na Milwaukee tá bem fraco esse ano, tá com uma defesa bem ruim.
Não, eu sei disso, mas é um jogo complicado. Também acho que não cai. Sabe quando eu acho que vai cair? Tem um jogo contra o Utah no dia 23 de dezembro, vai perder no Natal contra Cleveland.
Eu tenho um
em
aqui
Golden
que
State.
Eu acho bem...
Cai aí a invencibilidade. Esse jogo vai ser demais. Fala, Vini, desculpa.
Acho um jogo bem perigoso aqui. É Dallas dia 30 fora de casa. É muito traiçoeiro esse jogo. Aí no dia seguinte tem Houston fora de casa. Então são dois jogos bem complicados.
Então, eu vou fazer uma bold prediction. A invencibilidade não é tão bold assim, mas a invencibilidade não passa de dezembro. Sobretudo por esse final que o Vini falou. É o que eu tinha até sublinhado pra mim aqui nas minhas anotações.
Ah, mas eu não acho que vai ganhar 32 jogos seguidos. Não tem como ganhar 32
jogos. Mas aí também, ninguém falava que ia ganhar 22 também.
Então, mas uma hora vai ter que perder. Por isso que eu tô colocando Milwaukee. Eu tô colocando um jogo qualquer, pra falar a verdade. E Milwaukee tem uns caras que eu acho que podem, se tiverem jogos bons e Golden State tá em jogos ruins, pode ganhar. Sei lá, tem o Greg Monroe, tem o Greek Freak. Então, sei lá, mas não dá pra prever quando um time vai cair, porque pode ser que o time teve jogo apertado contra o Brooklyn.
É verdade.
Ganhou por 3 pontos de Toronto. Tudo bem, Toronto.
Não,
é um time forte.
Toronto é um time forte.
É, em Toronto, tudo bem. Mas.
Matheus, bom, eu já dei minha previsão então, dia 25, Natal contra Cleveland. Esse jogo tem tudo pra ser a vitória de Cleveland. O jogo é transmissão nacional na ABC, enfim. Matheus, dá o palpite aí.
Eu vou falar só de duas coisas aqui. É, os dois sonhos da liga neste momento. Que o Golden State chegue invicto no dia 25 contra Cleveland. E depois que o Golden State chegue invicto no dia 5 de janeiro contra o Lakers em Los Angeles.
Imagina
o que não vão fazer de publicidade para... Olha, o Kobe pode fechar sua última temporada acabando com a invencibilidade do Warriors. Mas eu acho que acaba antes disso. Provavelmente acaba com Dallas ou Houston.
Vini.
Eu vou de Dallas. E sobre Milwaukee, já venceu de Cleveland nesse ano numa dupla prorrogação, então pelo menos
bem lembrado,
esse
bem lembrado.
Positivo.
Milwaukee dia 30 de dezembro Dallas dia 30 de dezembro e antes tem Milwaukee, tem dois jogos, um deles fora de casa depois de jogar em casa contra Phoenix.
Contra Diga, Cleveland, Golden State vai jogar, mas um Cleveland sem o Kyrie Irving que ainda segue recuperando de lesão, então tem esse fator também. E o jogo é em casa, né?
Não, o jogo é na Oracle Arena, é verdade, o jogo é em Golden State. Bom, sobre NBA é isso, estamos com pouco tempo aqui hoje. Rapidíssimo, Rodrigo.
Só um destaque sobre a temporada de Golden State. Você está sendo a melhor temporada defensiva do Leandrinho, eu já vi. Ele está defendendo muito bem, só isso que eu queria falar.
Sobre isso aí, eu vou ser chato agora. Eu vou falar um negócio assim, minha namorada mandou um negócio para mim, eu não sei se é verdade ou não, talvez o Matheus ou o Vini saiba disso. Existe uma bolsa atleta, você sabe disso aí, Leandro? E que os atletas brasileiros da NBA não disseram não para essa bolsa. Eles estão recebendo uma bolsa atleta do governo federal, sendo que eles jogam na NBA.
Sim.
De 3 pau.
Mas se eu não me engano, são só 2. Se eu não me engano, é só o Leandrinho e o Raulzinho.
Tá, eu acho que sim,
Cara, mas...
Não, tudo bem.
Cara, tem gente passando fome nesse país.
Eu acho que eles não deveriam fazer isso, mas isso é um problema do sistema também, né?
Não, o Raulzinho, beleza, mas o Leandro, cara,
não,
na boa.
O sistema que não deveria deixar jogadores terem um certo salário receberem.
É uma falha do sistema. O Raulzinho recebe 1 milhão por temporada, então, ou seja, 3 milhões de reais por temporada. Então, também é um cara que tá longe de precisar disso.
É. Enfim, isso é delicado, mas se for verídico mesmo, eu lamento.
Não, é verídico. São dados oficiais.
É. Que embaçado isso aí. Take me out to the ball game. Vamos lá. Prepara amendoim aí em casa. E vamos para o beisebol. Vini, estamos com pouco tempo, infelizmente. Eu poderia ser clubista e falar do John Lack nos Cubs, mas eu não. Eu vou falar do José Fernandes e os Yankees. E aí, Vini? Vai rolar?
Então,
os Yankees precisam de ajuda pra rotação, né?
Tem essa especulação rolando que o Miami Marlins quer trocar o seu principal arremessador, o José Fernandes, e o Yankees estaria entre um dos compradores. Pode ser que seja verdade isso, é uma especulação que está acontecendo no encontro dos gerentes gerais essa semana, que é bom citar.
Os Winter Meetings.
Que todo mundo senta para conversar, para discutir troca, é algo bem informal que acaba sendo várias trocas. E tem o Yankees, ele precisa muito de um pitcher como o José Fernandes para compor o topo da rotação, então seria uma aquisição fantástica. Mas eu acho bem difícil o Miami ceder o Fernandes, porque eles estão pedindo muitos jogadores em troca para o Fernandes, e talvez o Yankees não esteja tão disposto a trocar tantos atletas jovens. Outro competidor para o Fernandes é o Dodgers, que também está chegando forte para ir atrás do Fernandes.
O Greinke, né?
Que
também tinha problema com o terceiro e quarto da rotação, isso aí foi um problema dos playoffs, por exemplo.
Sim, e o Fernandes chegaria para ficar no topo junto com o Clayton Kershaw para substituir o Zach Greinke. Eu acho improvável para mim o Fernandes vai terminar em Miami ainda, mas é uma especulação
forte. Eu também acho que não vai a lugar nenhum, mas inclusive um destaque positivo ele volta de Tommy John. E voltou bem, com uma fastball, inclusive, mais rápida. Rodrigo, você torce pros Marlins, né? Você quer dar um palpite aí?
É, eu sou um torcedor meio casual dos Marlins, assim, pseudo torcedor, e o motivo que eu sou pseudo e não torcedor de verdade é por causa do Jeffrey Loria e o David Senson. São dois lixos.
Não, eles construíram um aquário ali atrás do home plate. Puta ideia boa.
Usando dinheiro público e enganando a cidade de Miami.
A história dos esportes americanos fechou o Montreal Expos e agora tá acabando com o Miami.
Cara, imagina. Como que é o Greenpeace? Se eu fosse ativista do Greenpeace e gostando de esporte, ia ser a minha prioridade número um, cara. Tirar aquele aquário dali.
E meu negócio, assim, se eles trocarem o José Fernandes, eu já não assisto tanto beisebol porque eu odeio eles. Se eles trocarem o José Fernandes, eu juro que eu nunca mais vou assistir um jogo do Marlins.
Joga tudo pro lixo, realmente.
É, troca o Stanton também. Cara,
um wide pitch no Marlins Park é o equivalente pros peixes a um atentado terrorista do ISIS, velho.
Nossa.
Cara, você imagina você ver um peixe de boa lá, mas tá lá fecundando.
O vidro é blindado, pelo menos.
Sim. É blindado.
Não, graças a Deus, né? Porque imagina aquele vidro.
Um atentado terrorista do ISIS, manda... nenhum vidro é blindado.
Manda o Harold Chapman lá, que inclusive já aprontou, né, Vini?
É, tá com uma história bem polêmica aí que ele...
É um bom rapaz. É a escola Ray Rice de tratamento de mulheres, né? É. Infelizmente.
A polícia tá investigando que talvez ele disparou 8 tiros contra a namorada e chegou a enforcar ela. Enfim, então é uma história bem complicada e que o Harold estava quase acertando com o Dodgers e essa notícia aí um pouco emperrou a troca.
É um imbecil, eu falo mesmo.
Ainda tá cedo, né?
Tá investigando, mas se aconteceu mesmo, é um imbecil. E se você bate na sua esposa e tá ouvindo esse programa em casa, eu não quero que você ouça mais um programa, que você é um imbecil também. Estou bravo aqui. Eu acho que violência... Não, qualquer tipo de violência desse naipe é uma coisa ridícula. Nada justifica. NHL, Matheus, vamos lá. A música da NHL é tensa, né? Parece tema do Jack Bauer, cara. Você não consegue imaginar, tipo, o Jack Bauer correndo assim, ligando pra Chloe, fala assim, Chloe, me mostra um GPS aí onde o ISIS tá. Por que não colocaram o Jack Bauer pra combater o ISIS na TV ainda, cara?
É, porque ele... Ah, por que não colocaram na TV? É. Porque acho que ele deve estar velho, né?
O Kiefer Sutherland... deve estar velho já. Bom, o Rambo parece que vai rolar um Rambo contra o ISIS. Matheus, vamos parar de falar de ISIS e de besteira? Quais são os três melhores times da NHL neste momento pra você? A temporada tá muito cedo, a exemplo da NBA, mas já dá pra destacar alguma coisa, né?
Eu vou destacar os dois melhores de verdade e o time que tá mais quente na liga neste momento.
Boa.
Então, assim, o primeiro time pra mim é o Dallas Stars. São 20 vitórias em 27 jogos. O time lidera a divisão central da liga. Jamie Benn e Tyler Seguin jogando muito bem, 35 pontos cada jogador. E deu muito certo a divisão entre goleiros. O Anthony M e o Kyle Letton estão jogando muito bem. Cada um tem 10 dessas vitórias. Os números dos dois não são sensacionais, mas são bons o suficiente para manter o time em cima. Outro time que está muito bem, mesmo depois da lesão do Carey Price, é o Montreal Canadiens. Muito porque em outubro o time ganhou 10 jogos e perdeu só 2. E é engraçado que é um time que tem só um pontuador entre os 20 melhores da liga, que é o Thomas Plekanec.
Defensivamente é um time forte, então.
É um time forte tem muitos jogadores que podem marcar pontos. Tem o Plekanec, tem o Brendan Gallagher, tem Max Pacioretty, tem muita gente boa no time. Então não precisa depender muito de pontos de 2, 3 jogadores. É um time bem equilibrado. E o time mais quente da liga, no momento, 6 vitórias nos últimos 7 jogos. E na derrota ainda ganhou ponto, né? Porque foi uma derrota na prorrogação. É o Washington Capitals. Está em segundo lugar na divisão metropolitana. Só tem 3 jogos a menos que o New York Rangers e 1 ponto a menos. O time está sendo muito ajudado porque o Braden Holtby, o goleiro, está em uma ótima temporada. São 16 das 18 vitórias. Quase 93% dos chutes que ele sofreu, ele defendeu. E uma média de gols por partida de menos de 2. E o mais curioso é que não é o Alex Ovechkin que está liderando esse time esse ano no ataque. É o Evgeny Kuznetsov, que é um russo também muito jovem e que está mostrando um dinamismo essencial nas prorrogações. Porque prorrogação é lá e cá o tempo todo agora. Né?
Três jogadores. Ontem, inclusive, acabou o Monday Night Football, estava rolando prorrogação na NHL.
Sim, a Valente e o Wild.
Foi legal. A prorrogação no hockey está um negócio digno de aplausos. Foi uma mudança... Fisicamente para os jogadores é desgastante, mas para o torcedor, para o fã de esporte, eu gosto de falar fã de esporte, O Rodrigo tá fazendo cara de desgosto. Ah, pro inferno. É legal. Matheus, e o pior time da NHL? É unânime? Matheus, você me ouve?
O pior time da NHL, entre dois canadenses, vou de Toronto Maple Leafs e Vancouver Canucks. É, os Canucks perderam 5 jogos seguidos recentemente. O Toronto está um pouco melhorando, mas o início da temporada com o Mike Babcock, com o novo técnico, que é um técnico absurdo, ótimo técnico, não tem ajudado muito. Tem que melhorar bastante.
E a expectativa de melhora, sobretudo para Toronto? Toronto tem uma base de fãs grande, né? Inclusive no Brasil, é um time popular.
Eu acho que esse ano não. O Toronto Maple Leafs é um time para fazer uma estrutura esse ano para poder ir bem nos próximos 2-3 anos.
Entendi. Bom, falamos então de todos os 4 esportes americanos. Tem autorização da diretoria para avançar no horário hoje? 5 minutos. E o Cola a gente acabou falando pouco, né, Rodrigo?
Opa, agora é o momento crucial
do ano. Vamos falar 5 minutinhos então do college. Qual que é o destaque que você dá para essa semana?
Os 3 finalistas do Heisman, Christian McCaffrey, de Stanford.
Deshaun Watson, voltando à pauta do racismo, é um cara que provavelmente iam querer colocar de contraposição na NFL.
Sim, eu acho que ele vai ser um bom prospecto ano que vem. Mas, assim, não grande coisa, mas eu acho ele bom. E, por fim, o Derrick Henry, de Alabama. O voto do Heisman é um pouquinho bagunçado, é muito regionalizado.
É bagunçado, então, boa definição.
É difícil de prever direito o que vai acontecer.
A não ser que um cara da Costa Oeste deite role que nem o Mariota fazia em Oregon, é difícil um jogador da Costa Oeste ter reconhecimento se ele tiver estatísticas parecidas, pelo menos, com um jogador da SEC, sobretudo. O McCaffrey tem as jardas totais, recordes, etc e tal, mas aí vão argumentar que o Henry tem os recordes de jogos para mais jogos de 200 jardas, por exemplo. E vão falar, não, mas é contra as defesas da SEC. E aí o peso vai acabar ficando com o Henry.
SEC, que um segredinho sobre a SEC esse ano. Ela não é boa.
Não, não é boa. A SEC, isso é uma tragédia, inclusive. Matheus, seu destaque sobre college football nesta semana.
O meu destaque é um destaque negativo, pra falar a verdade, porque como o Heisman só chamou 3 pra final, né, em Nova York, acabou ficando de fora o Keenan Reynolds, quarterback de Navy, que é um jogador que, pelo que o Heisman Trophy fala, porque não é só
um jogador,
é um troféu também do jogador que é íntegro, que representa bem o que a Heisman Trust quer passar para as pessoas. O Keenan Reynolds é um quarterback da Marinha, é um jogador que quebrou inúmeros recordes, é um jogador que você não tem nada para falar mal dele, e esse é um jogador que eu acho que deveria estar entre os 5 finalistas, né? Porque eu acho que não tem problema se tem uma diferença de votos muito grande, você deveria ter 5 finalistas todo ano, até porque você pode honrar...
E ter uma exposição maior dos caras também, né?
Por isso que
o problema ganha muito.
O problema de... Estão tendo 3 a maioria dos anos, porque o ballot só tem espaço para 3, tinham que ampliar o ballot para 5. Que daí poderia honrar mais jogadores, mas eu concordo bastante com o Matheus nesse ponto.
Eu concordo também. Sabe quem jogou na Marinha de quarterback?
Quem?
Roger Staubach.
Verdade?
Uhum.
Sabia. E outro destaque...
São dois vencedores do Heisman.
Exatamente.
Outro destaque legal, acho que seria os playoffs, né? A gente tem definido as duas semifinais.
Sim, que não mudou tanto, né? Saiu um time da Big Ten e entrou outro. Que foi o campeão.
Ele mudou de posição de quarto.
Mudou a posição, é verdade.
Michigan State com a terceira. A gente vai ter Michigan State e Alabama no Orange, eu acho.
Ou no Cotton. Ou no Cotton.
Clemson e Oklahoma no Orange e Michigan State e Alabama.
Clemson ia mandar pro Orange, é verdade. É verdade.
Uma pequena questão que eu queria levantar é só que eu fiquei falando o domingo, o sábado à noite inteira e o domingo de manhã inteiro que o comitê não iria colocar Oklahoma e Alabama na mesma semifinal.
Eu também achava que não.
Porque provavelmente deixaria menos pessoas assistindo o outro jogo.
Seria uma final menos. A final que o comitê quer é Oklahoma e Alabama, e eu acho que é a final que ele vai ter, inclusive.
E pra mim, Michigan State ficou pior, né? Porque Alabama era o pior matchup que eles têm.
Pra eles, sim.
É, vamos ver agora. Eu gosto muito do time de
Clemson. Só complementa, explica por quê pro ouvinte. Por que é o pior matchup?
Por que é o pior matchup? Porque Alabama tem um estilo de jogo parecido com o de Michigan State, sim, só que mais denso, sei lá, mais...
Mais talentoso, mais puro.
E pra ganhar de Alabama, geralmente você tem que ter um ataque mais aberto, mais...
Pirotécnico.
Nem pirotécnico.
Tipo aqueles de Auburn que venceram, por exemplo.
Mas não precisa nem ser pirotécnico, pode ser spread out. Se você tem muitos wide receivers em campo, você vai dificultar...
Dilui o box de Alabama.
Exatamente, você vai diluir o box de Alabama e vai...
Resumindo, não dá pra você fazer Alabama contra Alabama.
Isso, exatamente. You can't out Bama Bama. E é por isso que eu odeio quando os times da SEC tentam contratar assistentes do Nick Saban.
Porque não dá certo.
Não dá certo. E LSU,
e ele tem
tá
várias crias por aí.
Les Miles, que bate todo ano LSU contra Alabama. Que é Alabama
todo ano
contra
LSU
Alabama,
chega bombando, assim, o Ru agora vai, é Leonard Fournette, é o Derrick Henry do mais oeste ali em Louisiana. Não.
Chega.
É top, Lunes. Vini, seu destaque do college, você acompanhou o college de futebol agora essa semana?
Essa semana eu fiquei de fora porque o Winter Meetings da MLB me consumiu todo o tempo.
Imagino. Vamos terminar então? Ah, vamos lá, rapidinho então. O time que você mais ama, tirando futebol, só esportes americanos, você perguntou pra mim na reunião de pauta. Só esportes americanos. O time que você mais ama e o time que você mais odeia, Rodrigo. Isso,
um
os
time
outros,
que eu mais
um
amo.
Só. A gente vai fazer três, mas um só.
Ah, tem que ser o Dolphins de 72, que eu mais amo.
E que você mais odeia?
Apesar de não ter visto os jogos, né? Só tape. E o que eu mais odeio tem que ser o Patriots de 2007, que perdeu ali pro Giants no Super Bowl.
Tá, Vini.
Cardinals de 2011, o time que eu mais amo, aquela...
De 2011?
De 2011.
Não, foi 2009.
Não, 2011, o Cardinals, que venceu.
Ah, o Cardinals do... Desculpa, do beisebol.
Do beisebol, tá. Isso. Contra o Rangers. E o que eu mais odeio, eu vou dizer, acho que é de 2008, quando venceu o Atlanta Hawks em 7 jogos na primeira rodada dos playoffs. Aquele time de Garnett, Ray Allen, Paul Pierce. Eu não gostava deles.
Você não gostava? É um time que polarizava bastante. Matheus?
O time que eu mais gosto, o Red Wings de 2012, tem mais de 10 jogadores no Hall da Fama, também executivos e técnicos. E o time que eu mais odeio é o Ohio State de 2006, que destruiu a chance de Michigan de chegar a um título que seria sensacional.
É o time que eu mais odeio, o Ohio State de 2006, cara. Foi o número 1 contra o número 2 aquele ano, o The Game.
Cara.
Eu lembro de ver esse jogo aí pelo Soapcast. Você pegou a época do Soapcast pra assistir jogo?
Ah, sim.
Era tipo um casal, LimeWire e tal, só que de vídeo. E era tipo streaming ao mesmo tempo. Você baixava e mandava pra outra pessoa. E, nossa, eu vi tipo uma qualidade horrível esse jogo. E tipo, chutando o travesseiro. Foi tenso. E o que eu mais gosto... Vikings de 98. É um time injustiçado, na minha opinião. Um time injustiçado e...
Cadê o clubismo, Anthony? Seja clubista.
Não vou falar Bears de 85, porque é muito óbvio.
E também porque perdeu um jogo, né? Pra quem que perdeu?
Terminando então... bota o John e o Paul. Inclusive, hoje faz 35 anos da morte do John Lennon. Morte que foi anunciada no Monday Night Football pelo Howard Cosell. Vamos terminando aqui, Rodrigo. Suas últimas considerações.
Últimas considerações.
A gente vai no Mac agora de novo? Você vai embora? O que a gente vai fazer?
Ah, cara, boa pergunta. A gente pode fazer uma interação.
Um brunch. Não, brunch é de manhã, né?
Ah, sei lá, uma reunião aí.
Uma reunião. Manda bala. Deus seu adeus.
Meu adeus. Abraços, amigos.
Vamos mandar abraço pra alguém hoje?
Foi um prazer. Hoje não. Hoje
nem pra mim?
Um abraço pra você. Um abraço pro Matheus Campagnoli.
Grande Matheus.
Pedro Lopes. E é só.
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 Só, tá. Vini.
Eu acho
faz o merchan do site, da sua holding.
Então...
Spin holding.
É pra focar mais no segunda base, que a gente tá com uma semana bem agitada no mercado de transferências do Major League Baseball, então pra galera entrar lá vai ficar tudo... Vai ficar por dentro das negociações do beisebol. Tem também o Spinball, que é sobre esportes americanos em geral. O Spinback sobre dicas de aposta em esporte americano. E o Extra Time, que eu tô lá também.
A holding Vinícius Veiga, um homem que não dorme. Dorme 5 horas por dia. Matheus, e o seu blog? Você voltou a escrever? Semana passada você falou que estava com time out. Voltou do time out? Escolheu a jogada? Já escreveu?
Essa semana eu comecei a escrever de novo, mas ainda não postei porque tá meio complicado, mas vocês podem acessar o The Rocking River e também o Reddit. A parte de college football é bem grande, né? Você pode entrar no CFB e eu tô trabalhando num projeto com o pessoal lá que fazendo uma prévia de todos os bowls da temporada. É uma prévia bem, bem longa, então você pode saber...
No Reddit, isso?
Isso, no CFB.
Que legal, eu gosto muito, às vezes eu não vou falar que eu acesso todo dia, mas às vezes, uma vez por semana pelo menos eu dou uma olhada no Reddit. Falando nisso, pro Football e o The Fraternity, que é um site irmão nosso, vamos dizer assim, a gente vai fazer uma cobertura muito boa dos bowls, viu?
Bacana.
Preview de todos os bowls, os mais midiáticos no Pro Football e reviews de todos os bowls no The Fraternity.
Essa semana eu vou estar no The Fraternity com uma participaçãozinha de leve.
No podcast?
Não, com meus votos pros prêmios da
temporada. Ah, eu não tive tempo de fazer isso, mas que bom.
E em breve no The Concurso também com uma...
Não, mudou o nome, não se esqueça.
Opa, no Pro Football.
Mudou o nome.
Ou,
não sou que nem o Dennis Snyder, eu mudo o nome bosta.
Opa! Meu Deus!
Vai.
Com os prospectos aí.
Os 30 prospectos mais quentes aí pra você acompanhar na Bowl Season. Muitos jogos a Bowl Season exclusiva nos canais ESPN neste domingo. Mas, neste domingo não, a partir do dia 17, 19, sei lá, não lembro que dia que começa.
Tentando não fazer serem os 30 de Ohio State e Notre Dame. Que Ohio State deve ter uns
15 10.
Caras que vão ser draftados.
É verdade.
E Notre Dame mais uns 5.
É verdade.
6.
Bom, então é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Esta foi a Rádio América gravada aqui no estúdio da Central 3. Eu estive com o Rodrigo Sanzovo, com o Matheus Rocha Ribeiro, com o Vinícius Veiga, também com o Leandro e a mim aqui. Não tivemos tempo para pergunta, mas pense uma boa pergunta para o próximo programa.
E era boa, hein? Vou deixar
era boa. Deixe guardado. No programa que vem, nós teremos a pergunta, certo? Não se esqueça, se inscreva no nosso feed no iTunes. Procure lá a Rádio América ou por Central 3, com certeza você vai achar. Também dá pra ver ao vivo o programa, lembrando. E é você que tá ouvindo música ruim no rádio, você coloca na Nova Brasil FM, que não aguenta mais ouvir Caetano Veloso, baixe o podcast e ouça no trânsito de São Paulo, que o trânsito de São Paulo é uma desgraça, e no trânsito de Belo Horizonte, que é uma desgraça também, todos esses trânsitos do mundo. Hoje aqui em Dan Central 3 tem o podcast do Judão, também tem o Thunderbird, programação de qualidade em podcasts é aqui, ok? Uma boa tarde, uma boa noite para você, nosso ouvinte, e para o seu time. Uma boa sorte.